A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 80-227. Libertação do mundo temporal para o reino eterno. Nós fizemos uma pausa em nosso estudo do Evangelho de Lucas durante as últimas 5 semanas, e agora esta é a 6ª semana em que eu falei a você sobre o assunto da libertação, a doutrina negligenciada. Eu fiz isso porque me sinto obrigado perante o Senhor a dar-lhe uma compreensão do estado atual da Igreja Evangélica. Eu faço isso com alguma relutância. Isso não me deixa feliz em fazê-lo, isso me deixa triste. Eu não gosto de ter de apontar muitas das coisas que eu apontei, mas são a verdade e é a minha responsabilidade perante Deus. O que eu tenho dito a vocês é que o evangelicalismo está em uma situação desesperadora. E esse desespero é manifestado por sua incapacidade de distinguir quem é um verdadeiro cristão. Abandonamos qualquer entendimento claro do que significa realmente ser salvo. Nós, no sentido amplo do evangelicalismo. Aqueles de nós que ensinam a Bíblia, aqueles de nós que defendem a sã doutrina, têm de se levantar e falar a verdade. Tentei mostrar-lhe a amplitude deste problema e eu quero concluir comentando sobre as pessoas e questões com um foco particular esta manhã. Através dos anos, todos fomos influenciados por Billy Graham. De uma forma ou de outra, ele foi para nós o porta-voz do cristianismo evangélico. Ele se tornou símbolo dos pregadores do evangelho para o mundo e até para a igreja. Ele, mais do que qualquer outra pessoa, influenciou o evangelicalismo por meio de sua pregação, por meio de seu evangelismo cooperativo, por meio de sua influência no Wheaton College, Fuller Seminary, Christianity Today e muitas outras agências. Há um artigo em um jornal que comenta e dá opiniões de sua autobiografia, Simplesmente Como Sou. E eu acho que vale a pena dar-lhe algumas informações sobre isso, porque eu acho que aponta a amplitude deste problema. O editor da revista diz, enquanto Graham se tornou o próprio símbolo do evangelicalismo gentil, compassivo e amoroso, ele também se tornou símbolo de um evangelicalismo que fala cautelosamente, politicamente e não teologicamente. Ele nunca foi capaz de escapar do pragmatismo ateológico confuso do evangelicalismo moderno. Foi Billy Graham, mais do que qualquer outra figura neste século, que ajudou a criar por sua personalidade esmagadora a atual crise evangélica que ameaça destruir as próprias instituições e causas das quais Graham investiu sua vida e energia por mais de 55 anos. Fechar aspas. Essa é uma declaração triste, mas é apropriada em vista dos fatos. Uma recente entrevista pública com Billy Graham, Robert Schuller ressalta isso. Graham elogiou sem crítica o ministério de Schuller, que é o ministério do que é chamado de neo-ortodoxia, combinado com a psicologia, e não um verdadeiro cristianismo histórico. Mas na discussão, e aqui está literalmente, eu vou apenas compartilhar algumas coisas que vão abrir para você o entendimento. O Dr. Schuller diz, falando com Billy Graham, diga-me, qual é o futuro do cristianismo? Dr. Graham. Bom, o cristianismo e ser um verdadeiro crente, você sabe, eu acho que há o corpo de Cristo, que vem de todos os grupos cristãos em todo o mundo, ou fora dos grupos cristãos. Eu acho que todo mundo que ama a Cristo e ou conhece a Cristo, se eles estão conscientes disso ou não, eles são membros do corpo de Cristo. E eu acho que vamos ver um grande e revigorante avivamento que irá transformar o mundo inteiro a Cristo a qualquer momento. Agora, deixe-me parar por aí. Ele disse que os grupos não cristãos são membros do corpo de Cristo, que as pessoas podem amar a Cristo e conhecer a Cristo se estiverem conscientes disso ou não, e serem membros do corpo de Cristo. E, portanto, não vamos ver um avivamento abrangente que irá transformar o mundo inteiro a Cristo a qualquer momento, ostensivamente, porque não é necessário. Ele continua a dizer: o que Deus está fazendo hoje é chamar as pessoas do mundo para seu nome. Se eles vêm do mundo muçulmano, ou do mundo budista, ou do mundo cristão, ou do mundo incrédulo, eles são membros do corpo de Cristo, porque eles foram chamados por Deus. Eles podem nem sequer, diz ele, saber o nome de Jesus, mas eles sabem em seus corações que eles precisam de algo que eles não têm. E eles se voltam para a única luz que eles têm, e eu acho que eles são salvos e estarão conosco no céu. Ao Dr. Schuller: o que eu ouço você dizer é que é possível que Jesus Cristo entre em um coração, alma e vida humanos, mesmo que tenham nascido nas trevas e nunca tenham tido exposição à Bíblia. É uma interpretação correta do que você está dizendo? Dr. Graham: sim, é, porque eu acredito nisso. Eu conheci pessoas em várias partes do mundo em situações tribais que nunca viram uma Bíblia ou ouviram falar de uma Bíblia, nunca ouviram falar de Jesus, mas eles creram em seus corações que há um Deus e eles tentaram viver uma vida que fosse completamente distante da comunidade circunvizinha em que viviam. Dr. Schuller: isto é fantástico, estou tão emocionado em ouvir você dizer isso. Há uma amplitude na misericórdia de Deus. Dr. Graham: ah, definitivamente há. Em resposta a essa entrevista, o editor desta revista escreveu à organização Billy Graham e recebeu uma resposta que dizia: os pontos de vista do Dr. Graham eram os mesmos que sempre foram. Aparentemente, seus pontos de vista sempre foram que os muçulmanos são parte do corpo de Cristo, os budistas são parte do corpo de Cristo, os não-crentes são parte do corpo de Cristo. Nunca ouviram falar de uma Bíblia, fazem parte do corpo de Cristo se eles estão tentando ser melhores do que as pessoas ao seu redor. As pessoas que nunca ouviram falar de Jesus fazem parte do corpo de Cristo. É uma contradição quase inconcebível que um homem que acredita que poderia levantar milhões e milhões e milhões de dólares como um evangelista para reunir pessoas em todo o mundo, em grandes estádios, e dizer-lhes que eles precisam crer em Jesus Cristo, pregar apaixonadamente para eles o Evangelho, falar-lhes do julgamento de Deus, para chamá-los à fé no Salvador que morreu e ressuscitou, e avisá-los do julgamento, se eles não conseguirem crer, que tipo de esquizofrenia é essa? Não é de admirar que possam abraçar católicos, romanos, ortodoxos, gregos e teólogos liberais que negam a divindade de Jesus Cristo. Não admira que eles possam dizer no Larry King que ele não tem nenhum problema com mórmons, não tem nenhum problema com os judeus que rejeitam Jesus. O que está acontecendo aqui? E não estou falando sobre alguém sem influência, estou falando sobre uma pessoa penetrantemente influente. É por isso que você pode ir para um campus universitário cristão hoje e você vai encontrar alguns professores que acreditam na palavra de Deus e alguns que não. Você vai a um seminário e encontra alguns que acreditam na verdade de Deus e do Evangelho e alguns que querem incluir todos. Esse tipo de evangelicalismo permeia hoje e está sendo sistematicamente desenvolvido e difundido. E as pessoas estão relutantes em chamá-lo do que é, porque você é visto como desprovido de afeto. E é realmente difícil conseguir uma plataforma para fazer isso, porque se você diz isso, eu posso dizer isso aqui dentro, Se eu sair daqui e disser, ninguém vai me pedir para vir. Esta é uma das coisas que enfrentamos em nosso ministério de rádio, que se continuarmos a pregar a verdade, continuarmos pregando a verdade, continuarmos pregando a verdade, o clima evangélico é tão resistente à verdade que potencialmente nos removerão. Agora, eu tenho que fazer a pergunta, é o evangelho que não está claro? Ele está confuso? É difícil entender o evangelho? O Novo Testamento não está claro sobre o assunto? Não nos dá luz suficiente para saber quem é cristão e o que significa estar no corpo de Cristo e o que é necessário para ir ao céu? Quer dizer, a Bíblia não diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? A Bíblia não diz que, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, ele está condenado? A Bíblia não diz que a salvação é pela fé e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e ouvir a palavra sobre Cristo? E como eles vão ouvir sem um pregador? E como eles vão ter um pregador a menos que alguém vá? Deveríamos realmente chamar todos os missionários de volta para casa? Será que realmente devemos parar de evangelizar porque qualquer pessoa, em qualquer lugar que tenha bons pensamentos sobre Deus e tente ser um pouco diferente da sua sociedade, vai estar no céu? Você está cortando o coração da igreja aqui e de nosso ministério. Se o Novo Testamento, por outro lado, resolver a questão, então não temos o direito de ignorar o Novo Testamento. Não temos o direito de redefini-lo em nossos próprios termos a fim de ser popular, a fim de ser aceito. Cristianismo verdadeiro e histórico nunca foi difundido sobre o que significa ser um cristão, nunca. O cristianismo verdadeiro e histórico sempre soube que o Novo Testamento é muito claro sobre esta questão. O Novo Testamento nos diz tudo o que precisamos saber para estarmos inequivocamente certos quanto ao que é que uma pessoa deve crer para ser salva. Não há falta de informação para discernir. Não há falta de informação e de verdade para distinguir entre cristãos verdadeiros e falsos, cristãos nominais e verdadeiros. E nós temos dito que uma maneira muito boa de entender quem é um verdadeiro cristão é entender esta grande verdade de libertação. Se você entender a libertação, você entenderá este problema. Você pode saber quem é um verdadeiro cristão porque eles foram libertos. Eles foram libertos. E, em primeiro lugar, eles foram libertos do erro para o quê? Para a verdade. Ninguém é um cristão que não creia na verdade sobre Cristo. Os muçulmanos não creem na verdade sobre Cristo. Os budistas também não. Os incrédulos também não. Os mórmons também não. Os judeus também não. Os pagãos nas tribos também não. Se eles têm um coração que busca a Deus, se o Espírito está conduzindo seus corações, acredite em mim, Deus vai entregar essa verdade sobre Cristo a eles para que possam crer. Mas, além disso, não há salvação. Não há salvação em nenhum outro nome, não é mesmo? Qualquer um que seja crente, veio a conhecer a verdade, compreender a verdade, crer na verdade, abraçar a verdade, amar a verdade e rejeitar tudo mais como um meio de salvação. Uma coisa pode ser dita sobre um cristão. Ele conhece a verdade, ama a verdade, adora o Deus da verdade, exalta o Cristo da verdade, é habitado pelo Espírito da verdade e obedece à palavra da verdade. A verdade é o coração e a alma do evangelho que salva. A transformação começa com uma transformação das trevas para a luz. As trevas é uma metáfora em Colossenses 1, 12 e 13 para o erro, e a luz é a metáfora da verdade. Temos de ir por todo o mundo, pessoal, e temos que dizer às pessoas a verdade, a única verdade que salva. Se todas essas pessoas já estão no corpo de Cristo e já estão indo para o céu, por que estamos enviando todas essas pessoas, milhões e milhões e milhões de dólares, para fazerem esta coisa desnecessária? E você pergunta, o que deu errado? O que aconteceu de errado? O que há de errado no evangelicalismo? Vou lhe dizer o que deu errado. Alguém poderia dizer, bom, é pressão sociológica, é a pressão do mundo. Não, não é a pressão do mundo, não é pressão sociológica, não é a cultura que está fazendo isso. Não são os incrédulos que estão fazendo isso conosco. Não é o de fora que está fazendo isso para nós. O problema é que há dentro dos confins do cristianismo um falso ensino. E aí Murray estava certo quando escreveu em seu livro Evangelicalismo Dividido, e eu cito aqui, o declínio espiritual não é um mistério que a Escritura deixa inexplicável. É o resultado da presença da falsidade onde deve haver verdade. Fechar aspas. É isso aí. O problema é que estamos mergulhados em mentiras. Esse é o problema. Uma coisa que você aprende muito rapidamente quando estuda a Bíblia é que Deus é o Deus da verdade e Satanás é um mentiroso. E desde o início, desde o primeiro encontro no jardim com Eva, Satanás levou toda a raça humana ao pecado por mentiras. E a Bíblia adverte sobre os falsos mestres do início ao fim, de cima a baixo. Mais e mais a Bíblia fala sobre o engano, 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 cães mudos que não podem latir, nuvens sem água, cães mudos que não podem latir, diz a frase de Isaías, Isaías 56, 10. Estas pessoas vêm junto, Jeremias 8:11, e dizem, paz, paz, eles têm o caminho da paz, mas não há paz. Eles oferecem a você um caminho de paz com Deus, um modo de reconciliação, mas é uma mentira, é um engano. Eles são os profetas, Jeremias 23 diz, que Deus não enviou. Eles vão, mas Deus não os enviou. Eles falam, mas não a palavra de Deus. O falso ensinamento leva a igreja à impotência, à confusão, à heresia. O grande pregador escocês, Horatius Bonar, escreveu sobre Satanás e o Evangelho estas palavras. Ele vem como um anjo de luz para enganar ainda que fingindo guiar, cego, mas professando abrir os olhos, obscurece e confunde, mas professa iluminar e guiar. Ele se aproxima de nós com palavras justas nos lábios, liberalidade, progresso, cultura, liberdade, expansão, elevação, benevolência. Ele procura fazer seu próprio de todos estes, para dar ao mundo o máximo destes, que convier ao seu propósito, tanto quanto irá torná-los em conteúdo sem Deus, sem Cristo e sem o Espírito Santo. Ele se coloca contra Deus e as coisas de Deus em todos os sentidos. Ele pode negar o Evangelho, ou pode diluir o Evangelho, ou pode obscurecer o Evangelho, ou pode neutralizar o Evangelho. Ele se enfurece contra o verdadeiro Deus, às vezes abertamente e grosseiramente, e às vezes calmamente e educadamente, fazendo as pessoas acreditarem que ele é o amigo da verdade. Você pode dizer a um verdadeiro cristão sabe a verdade, entende a verdade, ama a verdade, vive para a verdade. Ninguém é salvo que não saiba disso. Essa é a verdade sobre quem é Deus, a Trindade, o Santo Eterno, soberano do universo, que Cristo é Deus encarnado em carne humana, que viveu uma vida sem pecado, morreu uma morte substitutiva, embora ele fosse inocente de qualquer pecado. Ressuscitou ao terceiro dia em uma ressurreição física, tendo conquistado a morte, subiu ao céu de onde enviou o Espírito Santo, agora intercedendo por nós, para algum dia retornar e estabelecer a sua glória eterna e reino, e crer que a salvação é pela graça somente, pela fé em Jesus Cristo somente, sem qualquer obra. Não importa que você esteja tentando ser um pouco melhor do que as pessoas ao seu redor. Essa é a verdade. E além dessa verdade, ninguém é salvo. E se alguém é um cristão, ele sabe qual é a verdade, ele entende qual é a verdade, ele crê na verdade e abraça essa verdade. Em segundo lugar, os cristãos não foram apenas libertos do erro para a verdade, mas do pecado à justiça. Lembra-se em Romanos 6, volte lá por um momento. Romanos 6, 17 e 18 é um versículo muito crítico porque capta a essência desta doutrina de libertação. Romanos 6, 17, no meio do versículo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. É o que o grego diz. Viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Essa foi a salvação. Você saiu das trevas para a luz, do erro para a verdade. Você, do fundo do seu coração, obedeceu a essa doutrina, esse corpo de ensinamento a respeito de Jesus Cristo e do Evangelho. Você creu nisso. Você foi liberto. Agora, volte para o início do versículo. Portanto, graças a Deus que, embora fossem escravos do pecado, desça até o versículo 18, vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. A segunda coisa de que vocês foram libertos não foi apenas do erro à verdade, mas do pecado à justiça. Você pode dizer a um cristão, eles praticam a justiça, eles foram libertos do pecado para a justiça. Na semana passada, olhamos para 1 João capítulo 3, uma porção tremenda da Escritura, começando no versículo 4, percorrendo até o versículo 10 de 1 João 3. Vimos como aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado. Aquele que permanece em Deus não continua em um padrão de pecado. Se você é um verdadeiro cristão, você obedece à palavra de Deus. Como um padrão de vida, você pratica a retidão. Versículo 7 de 1 João 3, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Isso é o que as pessoas fazem. Elas lhe enganam, elas mentem para você. E isso é claro. Aquele que pratica a justiça é justo. Agora, quão claro é isso? E o que é justiça? A justiça é definida como o santo padrão de Deus. Se você praticar a justiça, você é justo. Isto é, vocês foram libertos do pecado para a justiça. Você é um cristão. Versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. É assim tão simples. Isso não significa que os cristãos nunca pecam. Isso significa que esse não é o padrão de sua vida. Essa não é a sua prática. E quando dizemos que um médico tem uma prática, o que queremos dizer é que ele tem um padrão de realização profissional. Você tem uma prática também como um cristão, e é uma prática de justiça. E se não é isso, então você não é um cristão. Há os filhos de Deus e há os filhos do diabo. O versículo 10 diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem é um cristão? Alguém que pratica justiça. Eu nunca vou esquecer de entrar neste debate quando eu escrevi o livro sobre o Evangelho segundo Jesus. E eu disse que as pessoas que são verdadeiras cristãos vivem uma vida justa. E, literalmente, todo o céu se soltou, suponho que poderíamos dizer assim, e as pessoas começaram a me criticar, a escrever livros contra mim e a dizer, espere um pouco, uma pessoa pode ser cristã e não tem justiça. Eles podem até ser crentes incrédulos, podem até rejeitar a Deus, amaldiçoar a Deus e viver uma vida de pecado e ainda ser cristãos. O quê? Isso é o que eles, isso faz parte desse evangelicalismo de hoje, é um evento, é algum caminhar para frente levantando a mão, assinando um cartão, fazendo uma oração, tendo um evento emocional, que é a salvação e não tem nada a ver com o que você é o resto da sua vida. Não mesmo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo são manifestos por sua prática. Tiago diz em Tiago 2,14 a 26, se alguém disser que tem fé, mas o quê? Não tiver obras, está o quê? Está morto, não existe. É uma coisa tão existente se não há um padrão de evidência de que você tem uma nova vida. Você era, literalmente, a vida velha morreu, a vida nova chegou, você morreu com Cristo, você ressuscitou para andar em novidade de vida. Você é uma nova criação. E a nova criação se manifesta em uma prática de justiça. E se a prática da justiça não está lá, você é filho do diabo, não de Deus. E uma prática de justiça significa simplesmente que você é, de coração, não apenas obediente à forma da doutrina, mas de coração você é obediente aos seus padrões justos, para que os verdadeiros cristãos acreditem na coisa certa e se comportem da maneira correta. E quando pecamos, é uma tristeza para nós, porque amamos a justiça. Há outro elemento de libertação. O cristão foi liberto do mundo temporal para o reino eterno. O cristão foi libertado do mundo temporal para o reino eterno. Sabe, eu estou assistindo a todos esses políticos e eu apenas sorrio enquanto eu assisto isso. E eu assisto a um político, é como, você sabe, dois carros em cada garagem, um frango em cada prato. É essa coisa na forma do vernáculo comum de hoje. E eles prometem isso e prometem aquilo e prometem mais aquilo e prometem aquilo outro. E as pessoas formam estas grandes multidões e gritam, berram e carregam banners. E você sabe, nada disso importa. É tudo coisa passageira, temporária. Sabe, mandei essa carta para lhe dizer apenas para votar na pessoa cujas convicções são mais próximas daqueles que são bíblicos, porque você não vai encontrar alguém que tenha realmente o direito de morrer na Bíblia. Eles não poderiam chegar tão longe. Seria impossível, porque o mundo não os deixaria. Mas você faz o melhor que pode. Mas sabe, você ouve a fúria e a paixão com que essas pessoas falam sobre todas essas coisas, e é apenas o mundo, é apenas o mundo. Olhe para Gálatas 1. Tudo vai queimar. É apenas uma arrumação das cadeiras no Titanic. Ouça Gálatas 1, versículo 3. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aliás, eu lancei mão do nome do nosso programa de rádio, de Paulo, Graça para Você. Versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aqui vem, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus o Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma grande doxologia, não é mesmo? Nós fomos libertos desta era do mal presente para o reino eterno. A propósito, isso é o que chamamos de um subjuntivo grego que indica o propósito. O propósito para o qual Jesus morreu foi libertar-nos deste mal presente maligno. Isso é o que é inerente à sua salvação. O próprio propósito de nossa salvação era nos livrar do presente século mal. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que se você foi salvo, você foi resgatado desse sistema mundial maligno. Simplesmente não tem nenhum fascínio para você. Ele simplesmente não tem qualquer atração por você. Estou dizendo a você que precisa sair e votar naqueles que mais se aproximam de um padrão justo. Porque Deus seria honrado quando você faz isso. Mas para nós, às vezes, é difícil fazer isso porque realmente não há nada no sistema, em última análise, que nos compele a isso. A morte de Jesus foi para todos os que creem em um esforço de resgate. E você pode dizer a um cristão, um verdadeiro cristão, por seu desinteresse no sistema mundial atual. A palavra desarraigar aqui, apenas uma nota sobre isso, é exaireu, significa resgatar. Ela é usada apenas duas vezes no Novo Testamento. É usada no 7º capítulo de Atos, onde Estevão está pregando seu sermão diante do Sinédrio, pelo qual ele foi apedrejado, você se lembra da sua morte. E ele estava descrevendo como Deus libertou José e seus filhos, os filhos de Israel, da aflição egípcia, ali pelo 10º versículo de Atos 7, e novamente, eu acho que é repetido no versículo 34, e é a palavra resgate, libertar, resgatar os filhos de Israel e José da aflição egípcia. Pedro usou a palavra para descrever a libertação que Deus lhe deu da prisão em Atos capítulo 12, versículo 11. E o comandante romano Cláudio Lísias usou do resgate de Paulo daquela multidão enfurecida em Jerusalém em Atos 23. É uma palavra que fala sobre resgatar alguém de uma situação muito perigosa. Então, as quatro vezes que ela é usada em um sentido físico. Somente uma vez é usada em sentido metafórico, e isso é aqui. E é usado aqui para se referir à cruz. À morte de Cristo que se entregou por nossos pecados. para que ele pudesse nos resgatar desta presente era do mal, perigosa e mortal. Mal que é caracterizado pelo mal, é dominado pelo mal. A palavra mundo é aion, não se refere ao tempo, mas refere-se ao sistema, a uma era. E a era do mal atual começou na queda e continuará até que Jesus volte e estabeleça seu reino de justiça. Entre a queda e o estabelecimento do reino de Cristo está esta era do mal presente. Caracteriza-se por mentiras, é caracterizada pelo engano, é caracterizada pela agenda de Satanás. Caracteriza-se pelo que é temporal e o que é só para o tempo, o que é físico, o que está passando, o que em última análise será destruído. E o Senhor nos livrou disso. Outra maneira de dizer isso está no sexto capítulo de Gálatas. Veja isso, Gálatas 6, versículo 14. Ele está meio que falando aqui de como os fariseus se vangloriavam em suas obras, orgulhavam-se de sua autojustiça, e Paulo não é como os circuncidados que se vangloriam de sua atenção exigente à lei. Versículo 14, ele diz, mas longe esteja de mim gloriar-me. Eu não vou me gabar de nada em mim, não tenho nada digno em mim, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que essa cruz realizou? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que significa ser crucificado? Estar morto. É apenas uma forma dramática de expressar o pensamento da morte. Paulo diz que Jesus Cristo foi para a cruz e, através da sua obra na cruz, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. O que isso significa? Significa simplesmente que o mundo não tem nenhuma relação com o crente e o crente não tem nenhuma relação real com o mundo. E o que entendemos por mundo aqui não é comida, sol e apenas as questões normais da vida que Deus nos deu. Mas ele está falando aqui de ideias, ideologias, padrões de pensamento, valores, honras, realizações e todas as coisas em que todo mundo está incluído. Os prazeres, os tesouros, as honras, os valores, as ideias. Se você voltar a 2 Coríntios 10, 5, uma passagem muito importante, ele fala sobre as ideologias, os logismos. Paulo diz, estamos destruindo ideologias. E depois as descreve como toda coisa sublime levantada ou exaltada contra o conhecimento de Deus. Qualquer ideia ante Deus, qualquer ideia ante Deus. Eu quero dizer o meu dever de cuidar do meu quintal para que reflita a beleza da criação de Deus. Mas eu não posso entrar nesta coisa ambiental de salvar o planeta. Salvar o planeta, salvar o planeta. Este é um planeta descartável. É a forma como foi concebido. O pecado está lançando este planeta para destruição. E como eu disse antes, se você acha que estamos estragando o planeta, espere até ver o que Jesus fará com ele. Este é um mundo passageiro. Toda essa ação, toda essa fúria, toda essa atenção da mídia por tudo isso não tem nada a ver com a alma eterna de ninguém. As pessoas vão para as faculdades e universidades e obtêm doutorados para reorganizar estas cadeiras. É tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E Paulo diz, quando vim a Cristo, morri para isso e isso para mim. Não tem nenhuma parte disso comigo e eu não tenho nenhuma parte disso. Veja Colossenses 2, apenas um pensamento, no versículo 20. Uma vez que você morreu com Cristo, seria uma maneira melhor de traduzi-la, desde que você morreu com Cristo para os princípios elementares do mundo. Pare bem aí. Quando você morreu com Cristo, você morreu para o elementar. Eu amo isso porque o que ele está dizendo é que tudo que surge do mundo, em comparação com a verdade de Deus, é elementar. É conversa de bebê. Somos as pessoas verdadeiramente profundas. Temos a verdade transcendente. Os doutores mais letrados, os mais brilhantes filósofos e pensadores de nosso tempo são a escola primária em comparação com o que sabemos. Conhecemos a origem do universo, sabemos como ele veio à existência. Nós sabemos quem o fez e por que ele o fez. Sabemos como tudo vai acabar. Sabemos o que é a verdadeira compreensão. Nós morremos para aquela conversa de bebê, aquela coisa elementar. Uma outra passagem, eu vou terminar, 1 João 2. Este será o último texto que veremos, 1 João 2, e é breve. Bem, é mais um breve acréscimo a isso, mas só vou ter um comentário ou dois. 1 João 2, versículo 15. Mundo é a palavra cosmos e o oposto da palavra caos. Caos significa desordem no grego, como acontece em português. Cosmos significa ordem. É por isso que os chamamos de cosméticos. Eles, tipo que, tomam o caos e o colocam em ordem. Eu não inventei a palavra. Essa é a palavra. Mas cosmos é a ordem. É o atual sistema da era do mal. É um sistema exaltado de ideias e teorias, pontos de vista, valores, honras, tesouros e prazeres que foram projetados por Satanás para apelar para o pecador. No versículo 15, ele diz: não amem o mundo, este cosmos, este presente aion mal, nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você o ama, não é um cristão. Você não pode amar o mundo e amar a Deus. Eu gosto da criação de Deus. Eu vejo isso como sua obra, não é mesmo? Eu não olho para as montanhas e digo: a evolução não é incrível? Eu não olho para um bebê e digo: graças a Deus por aquela ameba que um dia em um grupo de algo decidiu dividir-se. Graças a Deus pela seleção natural. Ouvi uma pessoa dizer: graças a Deus pela seleção natural. Mas quando vejo uma pessoa, vejo uma criação de Deus, vejo uma pessoa feita à imagem de Deus. Quando vejo uma montanha, vejo a obra de Deus e os céus declaram sua glória, não é mesmo? O firmamento mostra sua obra e eu desfruto do mundo, desfruto do que ele fez, eu desfruto dos prazeres maravilhosos e ricos que ele colocou no mundo. Mas é tudo ele para mim. É tudo ele. Ele está em cada flor, ele está em cada colina, ele está em cada prazer, ele está em tudo. Sua mão está lá. Eu amo e amo seu mundo porque, como o escritor do hino disse, este é o mundo do meu Pai. Mas se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Se o seu amor é deste mundo que passa, você não é um cristão. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo está passando, e também os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você tem duas pessoas diferentes aqui. Você tem as pessoas que amam a Deus e vivem para sempre, e você tem as pessoas que amam o mundo e que vão queimar. Nós não amamos o mundo, nós fomos libertos dele. Minha vida não é consumida com o que acontece neste mundo. Francamente, minha vida é consumida com o que acontece no próximo mundo. Colossenses 3, pensai no quê? Nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. As coisas da terra são simplesmente coisas para este tempo e lugar que dão glória a Deus e eu posso desfrutá-las, agradecer-lhe por elas, mas elas não têm valor duradouro. São expressões temporais de sua graça comum e seu amor. Nós não amamos o mundo, em primeiro lugar, por causa do que ele é. É o mundo. É o sistema de Satanás. Nós não amamos o mundo por causa do que ele faz. Ele incita ao pecado. Satanás usa o mundo para amansar a nossa carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Passa por seus prazeres materiais, seus prazeres sexuais, suas realizações educacionais, suas honras, seus elogios, seu poder, suas filosofias diante de nós, nos cativa e dirige a nossa sensualidade, a nossa cobiça, o nosso orgulho. Essas são categorias ascendentes de tentação. Sensualidade é a corrupção do ser inferior, abuso do corpo. A cobiça é a corrupção do ser superior, o abuso da beleza que se transforma em cobiça. O orgulho é a corrupção do ser superior e isso é a autoexaltação, onde nos tornamos Deus. O mundo se prepara para isso. Não o amamos porque é o mundo, não o amamos por causa do que é. E não o amamos por causa do que ele faz. Prepara-se para a nossa queda. Nós não amamos também por causa de onde está indo. versículo 17 está passando, está no processo de paraguetai, desintegração, o sistema está em processo de dissolução, ele vai se autodestruir, é autodestrutivo. Ora, o princípio da morte já opera nele. Foi atingido pela doença fatal do pecado que o está matando. E as pessoas sempre dizem, parece que as coisas estão ficando cada vez piores. Nós temos que recuperar a América. Olha, pessoal, as coisas estão ficando cada vez piores e elas vão continuar a piorar e piorar. Esse é o impacto acumulado do pecado. Foi atingido por uma doença fatal que o está matando. É por isso que em 1 Coríntios 7,31, Paulo escreve que a forma deste mundo está passando, mas somos parte de um reino. Fim do versículo 17, que permanece. Por quanto tempo? Para sempre. Nossas afeições são fixadas nas coisas de cima. É assim que você pode dizer a um cristão. Uma última olhada para 1 João 5,4. 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus, eu amo isso, vence o quê? O mundo. O mundo não tem mais essa atração, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pôs sua fé em Jesus Cristo, e Ele os livrou da presente era má deste mundo. Livrou-os deste mundo temporal para o reino eterno. Você venceu o mundo. Quem é, versículo 5, o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Veja, pessoal, você não pode vencer o mundo, que é a marca de um cristão, a menos que você creia em Jesus Cristo como Filho de Deus. Você não pode crer em Jesus Cristo como Filho de Deus a menos que alguém lhe fale sobre Jesus. Ninguém é um cristão que não conheça a verdade, porque a única maneira de você, ou que você pode ser liberto deste mundo para o reino eterno, é crendo na verdade sobre Jesus Cristo. Se você não crê na verdade sobre Jesus Cristo, você não pode ser libertado. E estamos de volta aonde começamos. É por isso que temos de ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, porque é o único caminho de salvação. Nós somos os vencedores. Nós somos, a palavra é Nike, de onde vem a palavra Nike. É a palavra grega para vencedor, vencedor, conquistador. Romanos 8,37, somos mais que vencedores. E uma das coisas que a nossa fé vence é o sistema do mal dominado pela luxúria, orgulho, sensualidade, cobiça e egoísmo. Na prática, não somos sensuais. Não somos cobiçosos na prática. Você sabe, a ganância é boa no mundo e a sensualidade é boa no mundo. E o egoísmo é realmente bom. Mas para nós, esses são pecados, não são? Esta sociedade, fazendo uma corrida louca para cada realização sexual, com paixão materialista, cobiçando e apegando-se a tudo que eles podem ver, transformando a beleza em autoindulgência, e no meio de tudo isso, fazendo tudo o que puderem para elevar sua autoestima. Esse é o mundo, e isso é pecado. Mas nós vencemos o mundo, de modo que vemos isso como de fato é. E a nossa paixão é a que honra a Deus. Nossa autoavaliação é a da humildade. E quando vemos algo bonito, damos louvor a Ele. Nós somos os vencedores. De fato, em Apocalipse 2 e 3, as cartas às igrejas, 7 vezes os crentes são mencionados como vencedores. Bom, como pode haver tanta confusão sobre quem é um cristão? Os cristãos foram libertos do erro à verdade. Eles chegaram ao pleno entendimento do Evangelho de Jesus Cristo, do pecado à justiça. Eles vivem em obediência à palavra de Deus como uma prática. E eles foram libertos deste presente século maligno, este sistema de Satanás, para o reino eterno. Suas afeições são celestiais. Seu desejo é pelo que é eterno, e não pelas coisas passageiras deste mundo. Esta é a verdade de Deus, e isso deve ser proclamado para que ele possa ser glorificado, e para que as pessoas possam chegar à verdadeira salvação e ao louvor de Deus por esse dom. Vamos orar. Fechamos esses pensamentos esta manhã com uma súplica, Pai. Primeiro, que entendas a verdade e venças as mentiras, que entendas a verdade e venças o erro, que desmascares o engano que está deixando tantas almas confusas e dificultando a verdadeira obra de evangelismo. E, Pai, que suscites muitos fiéis anunciadores da verdade e que chames do erro todos os que foram vítimas dele. Que as pessoas tenham a verdade e que tenham a coragem de falar a verdade, porque honra a Ti. O Deus da verdade, o nosso Salvador, o Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E o bendito Espírito da verdade, que inspirou para nós a palavra da verdade. Que a Tua verdade seja exaltada, Tua palavra seja exaltada, até ao Teu próprio nome. E o engano possa ser exposto para que as pessoas possam realmente serem libertas do erro, do pecado e deste mundo que passa. E nós Te agradeceremos e Te louvaremos pela Tua glória, em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.